Preço do Nokia D1C vaza e revela que o smartphone será mesmo intermediário. Super Nintendo World, o parque de diversões da Nintendo, abrirá em 2020. Chefões do Vale do Silício vão se reunir com Donald Trump nesta semana. E modo aleatório do Spotify grátis pode estar com os dias contados.
Estes são os destaques do canal Tech News que começa agora. Na semana passada, a gente falou aqui no canal Tech sobre a volta da Nokia para o mercado de smartphones, a partir do primeiro trimestre de 2017, através da HMD Global, que fechou um acordo de exclusividade com a marca. Mas eu não sei se alguém esperava um super aparelho da empresa, mas parece que o negócio não vai ser bem assim.
Neste final de semana, novos rumores apontaram que o D1C será mesmo um intermediário ordinário, sem nenhum grande destaque em relação às ofertas atuais, a não ser a força da marca finlandesa. O novo smartphone da Nokia trará um processador Qualcomm Snapdragon 430 e display de 1080p de resolução. Ele também virá em duas variantes, a mais simples com 2GB de memória RAM e tela de 5 polegadas e a mais completa com 3GB de memória RAM e painel de 5,5 polegadas. Além disso, a câmera traseira supostamente terá 13 megapixels na variante mais básica e 16 megapixels na outra. Os rumores indicam ainda que os aparelhos chegarão às lojas custando o equivalente a $150 e $200, preços de smartphones de entrada e intermediários no mercado norte-americano, o que revela que a empresa deve evitar um confronto direto com as gigantes do setor e mirar primeiro em mercados emergentes. A expectativa é que a Nokia apresente o D1C em fevereiro, durante o Mobile World Congress 2017, em Barcelona.
Em maio, a Nintendo confirmou um acordo com a Universal Studios para construir parques de diversão inspirados nas suas franquias de videogame. Hoje, esse plano deu seu primeiro grande passo e agora já tem um nome e expectativa de inauguração.
A japonesa veio a público oficializar o nome da atração, que se chamará Super Nintendo World. O primeiro dos parques ficará em Osaka, no Japão, com inauguração prevista para 2020, durante as Olimpíadas de Tóquio, e deverá custar cerca de $425 milhões para ser construído. A empresa também abrirá dois outros parques nos Estados Unidos, em Orlando e Hollywood, mas ainda não há data prevista ou nome oficial para as atrações americanas. De acordo com a Nintendo, o parque japonês será composto por extensos ambientes multinível cheios de passeios nostálgicos, com áreas interativas, lojas e restaurantes. A companhia não deu detalhes sobre os tipos de atrações, mas fez menção à presença de elementos como as Piranha Plants e power-ups no parque. A expectativa é que, além do Mario, personagens dos universos de Zelda e Donkey Kong também estejam por lá.
E boas notícias para usuários não pagantes do Spotify. A reprodução de músicas aleatória na versão gratuita mobile do serviço pode estar com os dias contados. E a empresa está testando uma nova forma de reprodução de faixas que vai dar mais controle aos usuários.
Apelidado de Jump In, o recurso permitirá aos usuários móveis da versão gratuita do serviço escolher a ordem de músicas que querem ouvir em determinadas listas de reprodução, segundo informaram algumas fontes ao site The Verge. A novidade pode colocar fim a uma das maiores desvantagens da versão não paga do Spotify, que é a obrigatoriedade de se ouvir músicas em ordem aleatória em dispositivos móveis. Com a estratégia, o Spotify acredita que dando um gostinho do poder de escolha de músicas sob demanda, incentivará usuários na migração para a versão paga do serviço. A empresa considera lançar o recurso nas próximas semanas, mas antes terá que lidar com seus parceiros da indústria musical, já que a aprovação do Jump In poderia depender de uma revisão dos contratos atuais de reprodução de conteúdo. Mas, oficialmente, a empresa se recusou a comentar o assunto.
Depois de uma campanha turbulenta, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vai fazer nessa quarta-feira sua primeira tentativa de diálogo com chefões da indústria da tecnologia americana. Uma reunião que vai incluir algumas lideranças de gigantes do setor, como a Apple, a Microsoft e a Alphabet, que é a empresa por trás do Google. E aí, será que alguma coisa boa vai sair desse encontro?
A reunião acontecerá na Trump Tower, prédio que é a residência de Trump em Nova York, e o quartel-general da equipe de transição de governo do próximo presidente dos Estados Unidos. De acordo com o Recode, ao menos 8 lideranças do setor já confirmaram a presença, inclusive os CEOs da Apple, Tim Cook, da Alphabet, Larry Page, e da Microsoft, Satya Nadella. Também confirmaram os presidentes da Cisco, IBM, Oracle, Intel e a COO do Facebook, Sheryl Sandberg. A pauta da reunião é desconhecida, mas especula-se que incluirá discussões relacionadas à imigração, criptografia de dados e outros assuntos de cunho social que interessam as empresas. Essa é a primeira tentativa de Trump de se aproximar das gigantes de tecnologia do país, depois de praticamente tê-las hostilizado durante toda a sua campanha, Num dos episódios, o presidente eleito chegou a pedir um boicote aos produtos da Apple e afirmou que faria a empresa voltar a produzir seus dispositivos nos Estados Unidos e não mais na China. O resultado disso foi uma antipatia generalizada da indústria por Trump, o que pode ser medido pela quantidade de empresas que não topou participar da reunião, incluindo Uber, Airbnb, Netflix, Salesforce, Dropbox, Twitter e a Hewlett Packard Enterprise.
Em 2014, a Microsoft lançou um serviço de tradução simultânea para chamadas de voz e vídeos no Skype, o Skype Translator. Mas até agora essa ferramenta era bem limitada e estava disponível apenas para ligações entre duas contas do Skype. Isso deve mudar a partir de agora, com a expansão desse recurso.
A empresa anunciou que a partir desta semana, o recurso de tradução de conversas do Skype funcionará também para ligações feitas para telefones celulares ou fixos, o que deve facilitar bastante a vida de quem depende de contatos de longa distância, para países com línguas diferentes. A novidade, no entanto, ainda está em beta, e por enquanto somente quem faz parte do programa Windows Insider poderá acessá-la, através do aplicativo Skype Preview do Windows 10. Assim como faz nas conversas entre duas contas de Skype, o Translator para ligações fixas ou de celular usará técnicas de inteligência artificial e deep learning para traduzir o conteúdo falado em tempo real, o que também deve ajudar na evolução da qualidade dessas traduções. Desde o ano passado, a ferramenta está disponível para o português, totalizando 9 idiomas suportados, ao lado do inglês, espanhol, francês, alemão, mandarim, italiano, árabe e russo.
O Canal Tech News de hoje vai ficando por aqui, mas lá no site tem muito mais coisa legal. Dá só uma olhada.
Site brasileiro ajuda a montar um PC ideal. Netflix lança app de realidade virtual dedicado ao Google Daydream. E como seriam os efeitos visuais de Matrix se o filme não tivesse dinheiro?
E não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia. É só procurar pelo Canal Tech lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat. A gente está em todas elas. Até amanhã!